Panorama Agrícola para 25 de abril de 2016, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Segunda-feira de lua cheia, 25 de abril, no ar para você o Panorama Agrícola.
Maneira velha no estilo.
O ditado de hoje é: a pressa é inimiga da perfeição. No programa de hoje você confere uma entrevista com a médica Tânia Cavalcante, que coordena a Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco.
Dica do dia.
Aprenda sobre tecnologias de pesca, conserto de redes, características dos cabos, confecção de redes e tipos de nós. Informe-se em São Francisco do Sul, na EPAGRE do município, com o extensionista Edir José Tedesco.
É hora das notícias.
Faltam poucos dias para o encerramento do Cadastro Ambiental Rural. Apresse-se, cumpra com sua obrigação e fique livre de problemas como a falta de crédito. O prazo final é 5 de maio, na semana que vem.
Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação e informações que podem contribuir com o seu bem-estar.
No Espaço da Mulher de hoje, nós vamos conversar com a médica Tânia Cavalcante, que é do Instituto Nacional do Câncer e que coordena a Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Acompanhe a entrevista sobre tabagismo.
Sim, com certeza. Câncer, não só câncer, como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas. São mais de 50 doenças relacionadas ao consumo de produtos de tabaco. E os dados são muito preocupantes, já que a gente tem hoje, globalmente, 6 milhões de mortes anuais devido a doenças causadas pelo tabaco. E no Brasil são 150 mil mortes anuais. E isso, assim, são mortes altamente evitáveis, né, se as pessoas não fumarem. Então, por isso que surgiu esse tratado internacional, porque se entende que essa epidemia, porque na verdade é uma epidemia o tabagismo, é considerado uma epidemia, uma pandemia por ser global, ele resulta de uma dinâmica de mercado, né? Uma dinâmica de mercado que faz com que aquele produto se torne o desejo de consumo de várias pessoas. E é um veneno. Se você considerar que um cigarro ou similares mata pelo menos assim 75% dos seus consumidores, segundo estudos epidemiológicos. Então, por que você permitir que um veneno dessa monta seja publicizado como uma coisa positiva, como a gente vê nas propagandas, ou embalagens que simulam balas, chicletes, né? ou coisas boas, né? Então, são exemplos de como o tratado internacional atua. Hoje, por exemplo, a gente tem a proibição da propaganda como uma das medidas que os países que ratificaram esse tratado devem adotar, exatamente para reduzir o estímulo ao consumo, principalmente entre os jovens. Hoje a gente tem também, dentro do tratado, a colocação de advertências sanitárias com fotos contundentes para exatamente quebrar aquela ideia de que o cigarro é uma coisa boa porque ele está em embalagens bonitas. A gente tem vários países se organizando para padronizar as embalagens. Isso é também uma recomendação do tratado, como aconteceu na Austrália. Não tem que ter embalagem linda, colorida, tem que ser tudo uma cor feia e ponto com aquela advertência. E o Brasil está se preparando para isso. A gente tem que ajudar o fumante a deixar de fumar, que é uma dependência química. Todo mundo sabe que quem fuma é um dependente químico e muitas vezes ele precisa de um tratamento para deixar de fumar. Tem gente que consegue deixar sozinho, mas tem gente que precisa. Então isso também faz parte do tratado. A gente tem que aumentar o preço dos cigarros e similares. Essa é uma das medidas mais efetivas para reduzir o consumo. E como é que a gente faz isso? Aumentando o imposto. Por isso que o artigo 6º da convenção, ele trata disso. Vamos aumentar o imposto para pressionar os preços. A gente também tem que coibir o mercado ilegal de produzir tabaco. Por quê? Porque isso facilita também o acesso dos jovens. Não é porque o cigarro do mercado ilegal é pior do que o legal. Matam da mesma forma, mas é porque eles permitem que os jovens tenham acesso maior ainda do que tem com o cigarro do mercado legal.
Fumante passivo.
Outra medida da convenção trata de proteger as pessoas do risco do tabagismo passivo. Que o cigarro não faz mal só para quem fuma. Quem não fuma também corre risco de ter doenças, as mesmas doenças do fumante. O primeiro estudo que comprovou essa relação foi um estudo realizado no Japão na década de 80. Se acompanhou mulheres não fumantes casadas com fumantes e mulheres não fumantes casadas com não fumantes. E se observou que as que eram casadas com fumantes tinham risco maior de ter câncer de pulmão. E a partir daí vários estudos vieram sendo realizados e hoje a gente tem assim, uma quantidade substantiva de evidências científicas mostrando que quem respira aquela fumacinha que polui os ambientes, né, fechados, também tem riscos de doenças graves, principalmente as crianças, né, que respiram mais rápido e têm uma superfície corporal menor do que um adulto.
No caso do produtor de fumo, quais os riscos?
A gente, na perspectiva do tratado, a gente vê o produtor do fumo como uma vítima de toda essa manipulação da indústria do tabaco, da mesma forma que o fumante é. Né, a gente entende que a indústria ela manipula a crença dos adolescentes de que ele, fumando, ele vai ficar mais bonito, ter sucesso, etc. E aí ele consegue um contingente de consumidores. Do lado da produção, que também é controlada pelas mesmas empresas que vendem cigarros, a manipulação da ideia de que você plantar fumo, você vai se tornar rico, vai trazer bem-estar e desenvolvimento, inclusive para as regiões plantadoras. E, na verdade, o que se observa é que essas pessoas elas passam a ser vítimas tanto do ponto de vista de uma dependência econômica, né, eles nunca chegam nessa riqueza, quanto também vítimas dos danos à saúde de quem planta. A gente tem uma série de agravos relacionados à produção, dentre eles a doença da folha do tabaco, que é decorrente da absorção da nicotina durante o manuseio das folhas, principalmente na fase da colheita. A nicotina ela é considerada um veneno por si só. A própria indústria farmacêutica que usa a nicotina como tratamento para deixar de fumar manipula esse veneno com alto nível de segurança. Mas na lavoura do fumo, a gente vê até crianças apanhando a folha. E o que acontece? A nicotina ela é absorvida pela pele e ela traz uma série de agravos, desde náusea, vômitos, ela pode até levar a arritmias cardíacas. E leva muitas vezes a incapacitações temporárias, tudo bem, mas são incapacitações que, dependendo do estado de saúde da pessoa, podem se tornar incapacitações graves. A gente também tem a relação da produção do fumo com a intoxicação por agrotóxicos. Existem alguns estudos apontando uma relação forte entre os agrotóxicos usados na lavoura do fumo com depressão e até suicídios. Não sei se vocês conhecem, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, existe um índice altíssimo de suicídio, um dos índices maiores do Brasil. E a relação que se fez foi de que o uso de agrotóxicos, e possivelmente existe uma questão ainda a ser respondida, essa potencializada pela absorção da nicotina poderia estar relacionada. Outra questão também que se identificou até no estudo de Pelotas são as relações, doenças respiratórias, né? Por exemplo, durante o processamento das folhas na estufa, o agricultor ele fica respirando aquele ar, né, com fumaça. Então também há relações com doenças respiratórias, alergias, doenças, né, osteomusculares devido, né, ao trabalho penoso. Assim, são vários problemas, né? O trabalho infantil é outro problema, né, que também faz parte, o artigo 18 da convenção ele trata desse tema, e é isso. Então é um problema para os dois lados, para quem consome e para quem produz.
Procede, doutora Tânia, que após a chuva a folha libera mais nicotina ainda quando molhada?
Sim, a umidade, não só a chuva, mas até o suor também, né, facilita a absorção, porque a nicotina ela é hidrófila, então ela é absorvida melhor em superfícies úmidas, então ela aumenta a absorção também. E aí por isso, e o estudo de Pelotas, que eu até esqueci de falar, ele mostrou uma coisa importante, o EPI ele não traz um nível de proteção como a indústria propala, né? Que usou o EPI e está resolvido. Então, ele mostra que não é assim que funciona o EPI, pelo menos o recomendado pela indústria. Os equipamentos, né, de proteção individual, eles não trazem a devida proteção.
Você acompanhou aqui no Panorama Agrícola, no Espaço da Mulher, entrevista sobre o Tratado Internacional contra o Tabagismo com a médica do Instituto Nacional do Câncer, Tânia Cavalcante.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.